Sonhos de Leitura. Terror de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na rua Senhor dos Aflitos, número 9, agora com abertura às quartas, sextas e sábados, das 14 às 19. Terror de Livros, livros usados a preços que já não se usam.
Temos de atualizar aqui a nossa promoção, não é, Jorge? Com tantas trocas e baldrocas por conta da pandemia, ficou esta, mas a Terror de Livros está aberta quartas, quintas, sextas e sábados durante a tarde.
Exatamente, é isso, sim.
Olha, Jorge, e hoje estava prometido, não é?
Sim, há 8 dias, quando nós estávamos aqui a falar de livros, fui surpreendido, surpreendeste com a notícia da morte do padre Vítor Feitor Pinto. E por isso hoje resolvi falar dele e falar de um livro dele. Ele tem 4 livros publicados, 4 que eu conheço, isto é, 4 da sua autoria, porque ele depois participou em dezenas, em centenas, com as suas conferências, com os seus trabalhos. Pronto, mas há um que é sobre a sexualidade humana, outro que é a palavra vivida, que são homilias que ele fez, outro que eu acho que é o mais interessante, mas que eu não o tenho, que se chama A Vida é Sempre um Valor, que é uma autobiografia dele, e em que ele abre o coração e fala do mundo, do Papa, do seu sacerdócio, das suas atividades. Portanto, é uma autobiografia espiritual, digamos assim. Será o mais interessante, mas não tive acesso a esse livro. E depois há outro que se chama 100 Entradas para um Mundo Melhor, e é desse que eu vou falar hoje. Este livro foi publicado em 2014, se não me engano, exatamente, na editora Lucerna. E o que é que o livro faz? Chama-se 100 Entradas para um Mundo Melhor. Baseia-se muito nas homilias do padre Vítor Feitor Pinto, como é explicado no prefácio, mas é uma espécie de dicionário sobre ideias para um mundo melhor. Um dicionário que vai de A, não a Z, mas sim a V. De A, de advento, afeto, alegria, amar. B, batismo. C, caridade, coerência, compromisso, comunhão, comunicação social. Por aí fora, até U, unidades cristãos, unidade da igreja. V, valores, vida, sentido da vida, vocações, voluntariado. Portanto, são 100 temas que ocuparam a vida do padre Feitor Pinto. Sem temas que lhe são muito, muito caros, muito queridos, e sobre cada um desses temas ele faz como uma espécie de homilia, uma espécie de reflexão, e depois isso é disposto aqui em ordem alfabética. Pronto, sabemos que o padre Vítor Feitor Pinto morreu na semana passada, no dia 6 de outubro. Tinha 89 anos, tinha nascido no dia 6 de março de 1932. Ele nasceu em Coimbra, embora estivesse quase sempre ligado a Lisboa, mas ele é conimbricense de nascimento. O pai dele era professor, abriu um colégio em Castelo Branco e de lá ele foi para Castelo Branco em muito, muito pequenino. Depois entrou pelo seminário da Guarda e ele era padre da Diocese da Guarda, mas estava de certa maneira emprestado a Lisboa. E foi em Lisboa que desenvolveu a sua atividade de sacerdote. Só uma curiosidade, por exemplo, para a minha geração, quando nós éramos jovens ou adolescentes, eu pelo menos estava habituado a vê-lo como o líder do projeto Vida contra a Droga. Ele era o alto comissariado que governava esse projeto. Penso que, não sei se no tempo quem o convidou foi o primeiro-ministro, mas não sei se teria sido Cavaco Silva ou se já o António Guterres. Mas ele, durante muito tempo, nós jovens associávamos ele aos projetos Vida contra a Droga. Mas há uma curiosidade, há várias, enfim, ele depois, mais tarde, foi coordenador da Pastoral da Saúde a nível nacional, que tem a ver com tudo o que é médicos católicos, enfermeiros católicos, assistência hospitalar, etc, etc. Mas a curiosidade que eu nem sabia, mas nestas notícias que saíram sobre a morte dele, apareceu uma dessas notícias, é que ele era o porta-voz dos bispos quando foi o 25 de Abril. Portanto, quando se deu o 25 de Abril, enfim, nós sabemos que a Igreja Católica, de certa maneira, estava um bocadinho conotada com o Estado Novo, havia oposicionistas que eram católicos, mas de uma maneira geral, enfim, o poder da Igreja estava um pouco conotado com o Estado Novo, por várias razões. Mas ele, foi ele que apareceu a acolher a Revolução do 25 de Abril, a dar a cara dos bispos da Igreja Portuguesa para saudar, digamos assim, a liberdade democrática que regressava com a Revolução do 25 de Abril. É uma curiosidade.
E porquê que achas que isso sucedeu, que foi ele o escolhido?
Ele não foi escolhido de propósito, ele já era o porta-voz dos bispos. Os bispos têm sempre um padre, neste momento é o padre Manuel Barbosa, tem sempre um padre, portanto, num bispo, que é o porta-voz deles próprios. Calhou ser ele, foi mera coincidência. Embora, agora não era mera coincidência ser ele o porta-voz, mas calhou que era ele naquela altura. Os bispos normalmente escolhem uma pessoa muito... algo virada para a comunicação social, uma pessoa que tenha boa palavra, uma pessoa que lide bem com os meios, com a cultura, com a sociedade, normalmente escolhe uma dessas pessoas para ser porta-voz dos bispos, que funcionam, digamos assim, em colégio, em cada país ou em cada região, como conferência episcopal. E neste caso, era ele, nessa altura. Porque ele, o padre Feitor Pinto, também estava muito ligado à renovação da Igreja depois do Concílio Vaticano II. Ele diz nesse livro, em entrevista, ele diz que foi a grande paixão dele, foi a revolução que houve na Igreja com o Concílio Vaticano II, e ele depois dedicou-se uma boa parte da sua vida a falar dessa renovação da Igreja. Neste livro, voltando ao livro, ele tem prefácio da Maria João Avilés, Maria João, mas não és tu, uma outra Maria João, a jornalista Maria João Avilés, que é paroquiana, era paroquiana de Campo Grande, da paróquia de Campo Grande, e a certa altura dizia assim: ouvir o meu pároco interpela-me e simultaneamente responsabiliza-me. E que posso dizer de mais definitivo do que isto? Atrevo-me mesmo a julgar que ninguém sai indiferente das suas homilias, das suas eucaristias. Sabemos que o verbo do padre Vítor atende ao mais essencial, ao mais fulcral do verbo divino. Por isso, ao ouvi-lo, de cada vez transformar o Evangelho num convite a melhor vivermos e testemunharmos aquilo que nos compete ser e testemunhar, talvez cresçamos um bocadinho, caminhando no crescimento na fé e na certeza da indispensabilidade dessa fé. Depois, mais à frente, e para justificar um bocadinho este livro, diz assim: sim, a palavra luminosa do Padre Feitor tem o condão de interferir com tudo isso que faz a agenda dos dias. Ensina onde parar, de que devemos cuidar e como devemos olhar os nossos, os outros, a vida, o mundo. E o outro, o que se interpõe, que pede, que precisa, que chora e implora. Esse outro que Deus quer que nos interpele, inquiete ou confunda, dando-nos a liberdade de escolher entre a vida árida dos egoísmos e o caminho da salvação. Portanto, isto é o que ela própria sente daquilo que o padre Feitor Pinto dizia nas homilias, e eu acho que é muito verdade. Eu nunca fui paroquiano dele, eu vivia uns anos em Lisboa, mas conhecia gente que era e que se deslocava de longe porque gostava de ouvir o padre Feitor Pinto. Eu às vezes acho um bocadinho injusto que uma pessoa avalie um padre só pelas suas palavras, só pela sua homilia.
Mas é o que nos faz sentir.
E eu já tenho dito a alguns.
Eu confesso que também tenho um, não vou dizer para não desmerecer o resto, mas existe um que quando é com ele eu estou lá.
Claro, e eu já disse a alguns padres que já disse no particular.
E atenção que sou rapariga, desculpa, não é? De ir à missa, não,
eu já disse
nem
a
por
alguns,
isso.
Sou amigo de muitos, já disse a alguns que pode ser injusto avaliar a vida de um padre, que é muito mais do que a missa, só por aquele bocadinho. Mas a verdade é que para a maior parte das pessoas é aqueles 10 minutos da homilia que contam, é aqueles 10 minutos que é a face mais pública do padre. Eu acho que às vezes deviam apostar mais nesse momento para fazer uma comunicação melhor, para fazer uma comunicação com mais sentido para a vida das pessoas, mais preparada. Portanto, são 10 minutos em que eles têm ali a plateia toda à frente e deviam aproveitar muito melhor. Deviam preparar melhor para que aqueles 10 minutos fossem de facto um grande momento de comunicação. E infelizmente não é isso que acontece. Mas como o padre Vítor Feitor Pinto acontecia, e acho que é isso que vale a pena realçar neste livro, que, como eu disse, é uma espécie de dicionário, mas ao mesmo tempo é um dicionário baseado nas comunicações, nas homilias que ele fazia na paróquia de Campo Grande. Ele segue sempre um bocadinho o mesmo esquema. Por exemplo, a certa altura ele fala da alegria. Ele parte sempre de situações humanas para dizer aquilo que a verdadeira alegria não é, para depois mostrar a iluminação cristã sobre o que a alegria deve ser. Por exemplo, neste caso, enfim, é um entre muitos outros. A alegria não é o barulho ensurdecedor, a gargalhada estridente, a música em altos decibéis, a anedota picante ou manifestações outras que podem fazer rir, mas não fazem ninguém feliz. A alegria não pode estar no regozijo com o mal dos outros, na distância sistémica dos mais carenciados e que mais sofrem, na constante fuga aos problemas que exigiram solidariedade e partilha. A alegria não se manifesta no convívio social que atinge o clímax com o álcool em demasia, a droga alienante, o desperdício de refeições inacabadas. A alegria não se conforma com os comportamentos de risco, sejam eles de natureza física, moral, psicológica ou social. A alegria não se identifica nunca com a alienação que desresponsabiliza e descompromete. Portanto, isto é, digamos assim, parte da situação humana do que não deve ser a alegria, para depois explicar o que é a alegria na perspectiva cristã, que tem sempre a ver com o acolhimento do outro, de Jesus Cristo e de Deus. Pronto, mas eu não vou fazer aqui homilias, estou só apenas a explicar um bocadinho o que é este livro do padre Feitor Pinto, que desapareceu, morreu há 8 dias, e que se chama Sem Entradas para um Mundo Melhor.
Perfeito.
Eu acho que com isto chegamos ao fim
desta intervenção. Permite-me, Jorge, sim, fazer uma partilha do professor Luís Sancho, que acaba de enviar uma mensagem para ti e diz o seguinte...
Às vezes, hoje não o ouvi, mas não sei se ele falou hoje, mas costumo ouvi-lo.
Falou sim. O professor diz o seguinte, concordo plenamente, e já vais perceber a que é que se está a referir. O CLUTA está disponível para colaborar com o seminário da Santa Joana para ajudar a tornar esta comunicação mais eficaz. O CLUTA, o Clube de Toastmasters de Aveiro, membros dos Toastmasters que aprendem as artes de discursar e, sobretudo, de escutar.
Exatamente, dos Toastmasters. Sim, eu conheço esse
professor, esse... não sei se era para tornar público, mas agora já foi.
Eu acho que isso é uma excelente ideia para o seminário ou para outras pessoas que queiram aprender a comunicar.
Eu não sou católica praticante, mas confesso que adoro assistir a uma boa Eucaristia. Como dizia há pouco, quando é um determinado padre, eu gosto
não digas,
de ir, eu
digas,
faço por ir. Porque de facto é uma experiência extraordinária e saio sempre melhor do que aquilo que entrei.
Olha, eu posso dizer que gostava muito de um que partiu no ano passado, que era o padre João Gonçalves. Eu gostava muito das homilias dele. Pronto, vou dizer de um que já morreu. Há de outros que estão vivos e que também gosto, mas fica aqui também essa homenagem ao padre João Gonçalves, que era aqui da região, era da Gafanha do Carmo, e que tinha homilias muito, muito interessantes e muito comunicativas.
Muito profundas, também. Sinceras, sim. E alegres também.
Sim, alegres também, sim.
Jorge, obrigada como sempre. Olha, até 2 a 8.
2 a 8 cá estaremos, com novos livros.
E por conta deste tema da fé, porque a fé também é feita de música, Anselmo Ralph nunca escondeu a sua profunda fé em Cristo. Esta é uma música dedicada ao grande arquiteto, ao Criador, Deus, grande Espírito, Jeová, eu não sei. Mas a música chama-se Ensina-me a Amar.
Às vezes é fácil pensar que amor é dizer palavras lindas ao vento. Sim, às vezes é fácil pensar que amar é sentir no peito aquela dor e dizer eu te amo. Mas não é assim. Amor é muito mais do que aquilo que o mundo vê. Mas é só pedir a Cristo, me ensina a amar, me ensina a cuidar, oh meu Senhor, pois só tu sabes.